E eu hoje gostaria de falar sobre mais uma mulher da Bíblia, eu gostaria de falar sobre a viúva que Eliseu multiplicou o azeite, né? Então eu queria ler aqui para nós, tá, no livro de Reis, segundo livro de Reis, na verdade, no capítulo 4. São apenas 7 versículos que eu vou ler aqui, então, para você. A Bíblia fala assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu. E o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus dois filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que é que você tem em casa. Desculpa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-os quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Eu gosto mais de uma tradução que fala: tome emprestadas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. E esse é o tema da minha mensagem. Vasilhas vazias, não poucas. Como eu disse para vocês, são apenas 7 versículos que me chamaram muita atenção, porque começa com morte e escassez, muita escassez, mas termina com vida e abundância. Não é assim? Meu marido morreu, né? Estão querendo levar os meus filhos como escravos, e depois termina Eliseu dando para ela o comando: vá, você e seus filhos poderão viver, né, do resto que sobrou. Queridos, por causa desse texto, por causa disso que Deus, né, tem me falado, nos últimos dias, eu fui despertada para estudar sobre a vida de Eliseu. Você estuda a Bíblia? Você estuda, você gosta, você tem prazer, você estuda personagens, né? Eu amo estudar palavras. Às vezes eu falo assim: não, não dá tempo, porque é tanta coisa para ler, para ouvir, e me empolga muito, sinceramente, aprender sobre a Bíblia, né? Sobre a palavra de Deus, é a carta de amor de Deus para nós. Então eu fui despertada a estudar sobre Eliseu, nunca tinha me chamado a atenção. E fiquei muito impactada ao descobrir que eu me identifico muito com Eliseu, né? Eliseu era um profeta. E na verdade, eu não sei, mas eu acho que é uma coisa muito natural quando você começa a ler a Bíblia, você se identificar com personagens, né? Não sei qual que é o seu, se é José, se é Daniel, se é Jacó, enfim, eu tenho alguns que eu admiro e que eu me identifico, né? Você poderia buscar também isso. Então, com quem você se identifica na Bíblia, né? Ou qual é o seu ofício? Então, estude a Bíblia e estude pessoas. Falando rapidamente aqui, antes de entrar aonde eu quero falar, sobre Eliseu. Quem era Eliseu, né? Era um homem diligente, disciplinado, determinado, perseverante e obediente. Um homem que entendeu o chamado de Deus através de Elias, né? Através do ato de Elias, né? Na verdade, a Bíblia fala que ele estava à toa, desculpa, ele estava trabalhando, porque Deus não chama ninguém à toa. E Eliseu estava ali com a junta de bois, né, da sua família, ele estava ali no campo. Elias passou por ele, mas na verdade, Deus já tinha falado com ele. Unge Azael, unge Jeú e unge Eliseu no seu lugar. Deus deu ordens ali explícitas para Elias. Deus nos encaixa nos seus planos. Às vezes a gente acha que as coisas acontecem por acaso, mas não é. E Deus já tinha dito para Elias para ungir Eliseu no seu lugar, né? Então Eliseu passa por ali, A Bíblia fala que ele lançou o seu manto sobre ele. Eliseu imediatamente se dispôs a segui-lo. Só pediu um prazo para despedir dos seus pais e voltar. Eu acho tão interessante, porque eu creio de todo o meu coração que Deus, ele tem mantos para nós. E esses mantos vêm de homens e de mulheres, é óbvio. A gente sabe, por exemplo, que o Benihim recebeu o manto da Catherine Kuhlman, né? E outras experiências assim. E uma vez nos Estados Unidos eu ouvi que um homem de Deus teve uma visão, ele até escreveu um livro, na verdade, que existiam muitos mantos nos céus que ninguém requereu. Né? Achei muito interessante essa experiência. Então, ele pediu um prazo para despedir dos pais e voltar. Elias concedeu, mas ele lhe deu uma advertência. Você sabe muito bem o que eu te fiz. Então, em outras palavras, ele disse, vai e volte. E não deixe nada absolutamente te distrair. Então, Eliseu foi, o que, é que ele fez? Se desfez de tudo. Com a madeira, com os carros do boi, ele fez uma fogueira, né, uma churrasqueira, pegou os bois, matou, fez carne, deu para o povo todo e voltou e passou a andar com Elias. Deus fez muito através desses profetas, né? E é interessante porque a Bíblia fala que Eliseu não só aceitou o desafio de Elias, mas ele também requereu porção dobrada do espírito de Elias sobre si. E era algo que ele tinha direito. Como filho primogênito, se você lê na lei, ele tinha o direito de pedir isso. Né? Eu quero porção dobrada do espírito que está sobre você. Né? E aí, Eliseu responde para ele, né? Foi muito claro, você tem que me seguir até o final e me ver partir. Então, só assim você terá o que você me pede. Eu acredito, queridos, que se Eliseu não tivesse seguido Elias fielmente, talvez o seu nome teria sido esquecido e a gente nunca mais ouviria dizer sobre Eliseu. É interessante que estudiosos falam, acho que a gente pode também estudar e contar, mas parece que realmente Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. E, inclusive, depois de morto, jogaram um defunto na sua sepultura e o defunto, assim que encostou no corpo de Eliseu, ressuscitou. Homens tremendos, como a Bíblia fala, né? Que, às vezes, o mundo não é digno. Né? Eu, sinceramente, vejo muitas pessoas perdidas por aí. Muitas pessoas perdidas na igreja de Deus por, às vezes, não ter ficado com o seu Elias. Sabe, queridos, eu queria dizer para vocês, todo líder precisa de pessoas leais e fiéis, dispostas a andar com ele. Né? Eu, particularmente, tenho convicção que muitos Eliseus passaram pelo ágape, sinceramente, muitos. Mas, às vezes, ao se aproximarem, né, viram que nós não somos perfeitos e desistiram de andar conosco. Não tem nenhum problema. Mas, às vezes, eu vejo pessoas tão perdidas, já passaram por 2, 3, 4, 5 igrejas, e, às vezes, não acham o fio da meada, não conseguem achar o seu ministério, parece que não consegue mais achar o seu chamado. E só para descontrair, eu ouvi de um pastor, não sei se foi o Cláudio Duarte, e eu achei ótimo. E eu queria te dar essa dica. Né? Quando alguém falar mal de mim para você, estou falando de mim para nem incluir o Túlio, me procura. Eu sei coisas de mim muito piores do que eles estão te falando. Eu posso te contar. Não perde o seu tempo, não. Mas agora, queridos, falando dessa mulher, vamos voltar aqui para o nosso texto. A Bíblia fala sobre centenas de mulheres, mas cita um nome apenas de 170. E essa é mais uma das mulheres que não tem nome, que não é identificada, mas nem por isso ela é menos importante. Você é tocada por essa palavra que a gente leu aqui? Que mulher tremenda, que história tremenda, né? Apenas fala que ela era mulher de um dos discípulos do profeta. Ou seja, o marido dela também era um profeta. Ele fazia parte do grupo ali de Eliseu, dos profetas. Né? Então, eu queria mencionar aqui esses personagens. O marido fazia parte, então pertencia a um grupo dos profetas de Eliseu. Que lição que eu tiro disso? Ninguém vive isolado. Ele fazia parte do grupo de profetas, né? Flávio Josefo vai dizer que esse cara, o marido dessa viúva, era Obadias. Outros estudiosos, outras pessoas, né, que leem a Bíblia, eles falam isso também. A Bíblia não afirma absolutamente, a gente não pode dizer com 100% de certeza que era Obadias, mas tem tudo para ser. A gente acha, falando sobre Obadias, em 1 Reis 18, que Obadias ele era um administrador do palácio de Acabe, que era rei de Israel. Então, você imagina o que, que ele não presenciava, o que, que ele não vivia. A gente sabe que, infelizmente, Acabe foi um rei perverso, né, de Israel. E a Bíblia fala, nesse texto de 1 Reis 18, que Obadias temia profundamente o Senhor. E, certa vez, quando Jezabel, esposa de Acabe, tinha tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles, 50 em cada caverna, e forneceu alimento e água para eles. Eu sempre gosto de entrar no contexto da Bíblia, na época que a Bíblia fala, mas eu também gosto de trazer, muitas vezes, para o nosso contexto. Então, imagina que tem uma perseguição e Deus te manda pegar 100 crentes, né? Como aconteceu com os judeus, e botar eles em dois hotéis, 50 em cada um, e você sustenta. A gente fica admirado com aquele samaritano que faz aquela boa obra, né? Lá com aquele... Aliás, era o samaritano que estava na estrada, né, de Jericó para Jerusalém. A gente fica admirado daquele cara que pagou as contas, assumiu qualquer coisa, qualquer despesa. Mas pensa bem agora, alguém que sustenta 100 profetas, 50 em cada caverna, com alimento e com água, né? Então, porque a Bíblia fala que Obadias, ele temia profundamente o Senhor. Por isso ele fez isso, né? Ele temia ao Senhor, como a gente leu aqui. Mas a Bíblia fala que ele tinha dívidas e deixou dívidas. Queridos, isso nos mostra que a Bíblia nos respalda, nos dá respaldo para entender que nós passamos por aflições também. Não é porque você é justo, não é porque você é filho de Deus que você não vai ter tribulação. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflição. Provavelmente, se esse profeta é Obadias, e se ele está em dívida, talvez a dívida foi contraída nesse momento. Como Obadias temia o Senhor, ele não ia roubar no palácio de Acabe. Ele pegou do seu dinheiro para sustentar os 100 profetas. E talvez ele entrou numa dívida aqui gigantesca. Porque você imagina, como eu te disse, você sustentar, não sei por quanto tempo, 100 pessoas, não é? Necessitadas. Bom, por causa da dívida, então, do marido, a Bíblia fala que os credores vêm e querem levar os seus dois filhos como escravos. Era uma dívida grande, porque não bastava um filho, tinha que ser os dois filhos, né? A mulher, então, vai ao profeta, aquele que era o líder do seu marido. Por que não dizer que ela foi também a Deus? A Bíblia fala, e nós sabemos, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, o profeta era uma pessoa que representava Deus. E ele trazia a voz de Deus, ele trazia a palavra de Deus, e muitas pessoas na antiguidade, então, consultavam os profetas, que era como se fosse um vidente, e ele tinha a palavra de Deus na sua boca, né? Então, ela vai ao profeta, vai a Deus, aquele que é o seu enviado, e ela lhe relata tudo. Olha que interessante. A tendência de muitos seres humanos é a autocomiseração. Acabou tudo. Eu estou pobre. Nada é tão ruim que não possa piorar. Meu marido morreu. Eu não tenho mais nada em casa. Agora estão querendo levar os meus dois filhos como escravos para pagar essa dívida. Ó céus, ó dor. Né? O que, que eu vou fazer? Mas ela se posicionou. Ela teve um posicionamento. E eu quero falar uma coisa para você hoje, como sendo boca de Deus. Deus não faz nada por causa da sua dor e da sua lamúria, mas ele faz por causa do seu posicionamento. Nós vemos muitos casos assim na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue, o Fredão achou que eu ia pregar de novo sobre a mulher do fluxo de sangue hoje. Mas a mulher do fluxo de sangue se posicionou, queridos. Eu já preguei aqui sobre ela, não vou repetir. Mas ela era a última pessoa da fila até onde ela estava. Ela era imunda. Mas ela se posicionou e ela falou, eu vou atrás dele. Eu sei que se eu tocar nele, eu serei curada. Aquele pai que foi atrás, né, Jairo, para a cura da sua filha, ele foi até Jesus, ele pediu, ele implorou, ele era um cara famoso, importante. Talvez ele podia falar, eu vou me rebaixar nesse nível, vou atrás desse Jesus, nem sei muito bem quem é. Aquele outro patrão que foi pedir pelo seu escravo, que estava doente, e Jesus se prontificou de ir até ele, falou, não precisa. Eu sei que o senhor é culpado, como eu sou culpado, mas eu sei que se o senhor der com uma palavra, o meu servo será curado. E assim aconteceu. Posicionamento. Qual é a sua situação hoje? Você está vivendo de autocomiseração? Você está com dó de si mesmo? Me impacta aquela outra viúva que Elias, uns capítulos antes, teve contato. Porque Deus mandou que ele a procurasse. E ele falou, faz um pão. E ela falou, olha, eu só tenho um restinho de farinha de trigo, farinha, azeite, vou fazer um pão para mim e para o meu filho, para a gente morrer e acabou. Minha vida acabou, não tem mais nada. E Elias falou para ela, faz tudo o que você falou, mas faz para mim. Faz um pão para mim. E nunca mais vai faltar azeite, nunca mais vai faltar farinha. Né? Então, queridos, essa mulher, ela, então, toma esse posicionamento, né? Ela vai atrás de quem ela sabe que poderia ajudá-la. Então, pensa nisso. Quando você for tentado a chorar sua dor, quando você for tentado a ficar dentro de um quarto escuro, deitado, dormindo, angustiado, se posicione. Levanta, sacode a poeira. Dá volta por cima. Amém? Olha que tremendo. Aí Eliseu pergunta para ela, o que posso fazer para ajudá-la? E veio ao meu coração que essa pergunta foi uma pergunta tripla. Imagina, ele podia estar perguntando para Deus, o que eu posso fazer para ajudá-la? Aí ele vira e pergunta para ele, o que eu posso fazer para ajudá-la? E ele pergunta para ela, o que eu posso fazer para ajudá-la? E é interessante que quando nós externamos aquilo que nós estamos pensando, porque eu acho que Eliseu pensou, eu sou profeta, ela veio até mim, eu tenho que ter uma resposta. Mas quando ele abre a boca e ele fala, o que posso fazer para ajudá-la? É interessante que imediatamente, como resposta, talvez, lhe vem outra pergunta. O que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? E essa mulher responde, nada. Exceto uma vasilha de azeite. Queria dizer para vocês que provavelmente, baseado, né, no que eu estudei, no que eu li, esse azeite, queridos, não era um azeite para fazer pão. Não era um azeite para fazer comida. Provavelmente esse azeite era do seu marido, o profeta, para usar no seu ofício. Era algo valiosíssimo, mas era pouco. E aí, às vezes, por ser pouco, você acha que não é valioso aquilo que você tem e despreza. Busca aí, na sua mente, no seu coração, o que você tem em casa. Talvez o que você tem é pouco, mas é extremamente valioso. Deus geralmente fez as coisas a partir de algo. Sabe? Ele geralmente... O que é que você tem? Né? O que é que você tem em casa? Como eu posso te ajudar? E aí entra na minha mensagem, vou começar a pregar agora. Ele responde para ela, tome vasilhas emprestadas de seus amigos e vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas. Repete comigo, vasilhas vazias e não poucas. Fala de novo. Agora fala com convicção. aqui pede uma vasilha vazia emprestada. Você pede vasilha cheia. Eu já pedi para minha vizinha, tem um pouquinho de café aí, o meu acabou. E chegou visita em casa. Agora, queridos, isso aqui é um assunto bem delicado. Será que você tem amigos? E será que você tem vizinhos que você possa procurar na hora da necessidade? A Bíblia fala em Provérbios, é melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Mas tem gente que é tão soberba e tão arrogante, às vezes eu falo para o Túlio, eu não deixo passar. Túlio, tem uma vizinha no prédio que não me cumprimenta. Eu entro no elevador e falo, bom dia. Ela permanece calada, gente. Eu falo, meu Deus, como que a pessoa pode ser tão arrogante de não achar que um dia ela vai precisar de alguém? Será que nós temos amigos, vizinhos? Será que eles são muitos ou será que eles são poucos? Porque ela foi instruída para procurar vasilhas vazias e não poucas. Eu também já fui pedida, né? Ah, você tem um pouco de arroz, você tem um pouco de açúcar. E aí, queridos, ele falou para ela, sai pela vizinhança, sai pelos amigos. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma experiência que uma moça que teve no Ágape, muitos anos atrás, sei lá, uns 25 anos, ela teve, e para mim chamou muita atenção. Ela passou no vestibular na Católica e não tinha dinheiro para cursar. Não tinha mesmo. Não é uma coisa assim, vai apertar, vai ser difícil. Não, não tinha dinheiro. Os pais dela, ela era solteira ainda, estava em casa, os pais não tinham condições de jeito nenhum. Ela foi atrás de trabalho. Ela procurou amigos, vasilhas, vazias, não poucas. Todas as possibilidades que ela tinha, ela tentou, sem sucesso. Mas um dia ela lembrou de uma outra vasilha, uma possibilidade. E ela falou, já sei o que eu vou fazer. Ela foi na PUC, ela se informou do diretor, do seu horário de chegada, do seu horário de saída, e ela se posicionou no meio fio, sentada, próxima à porta que aquele diretor sairia. E ela ficou esperando ali muitas horas, muitas horas. Não lembro os detalhes, se foi mais de um dia, até que um dia ele sai para fora e ela conta toda a história dela para ele e falou, o senhor não quer me dar um emprego aqui na PUC? Eu trabalho de graça para poder estudar. E aquele cara ficou tão impressionado com a atitude dela que deu um emprego e deu a bolsa para ela e não deixou de pagar o salário. Vasilhas vazias, não poucas. E quando eu penso sobre isso, o que me vem que essas vasilhas vazias, né, elas são oportunidades de relacionamento. Elas são cursos que você pode fazer. Elas são amizades que você pode fazer. Mais um network, mais uma reunião, mais uma conversa. Tem gente, gente, que desiste muito rápido. Ah, não, mas eu já tentei. Mas eu já fiz, eu já procurei. Não, não tem nada, não. Sabe, a pessoa não dá oportunidade para Deus, a gente tem que dar oportunidade para Deus, para Ele atuar. Então, não despreze ninguém, pelo contrário, valorize as pessoas, valorize os relacionamentos, trate bem. Até quem você acha que não vai precisar dele no futuro. Tem gente que não trata bem alguns filhos, vai falar, e aí nunca vou precisar dele, para nada. Não despreze. Não despreze. Vasilhas vazias podem ser, como eu falei, né, habilidades. Uma habilidade que você tem. Eu lembro de uma menina que estava desempregada no Ágape, não aparecia nenhum trabalho para ela. Ela distribuiu muitos currículos. Até que um dia eu virei para ela e falei, minha filha, qual é a sua habilidade? O que você sabe fazer? Aí ela falou, eu sei depilar, eu sei tirar sobrancelha, eu sei não sei o quê. Minha filha, pega o seu carro, bota todos esses equipamentos lá e sai por aí. Vai nesses prédios chiques da Zona Sul, deixa o seu cartão pede para falar com a síndica. Fala, olha, eu quero marcar um dia nesse prédio. Eu vou dar 10 massagens de graça. Eu vou fazer 20 sobrancelhas de graça. Um dia de atendimento aqui. Qual é a possibilidade, queridos, dela fazer um bom trabalho e as pessoas quererem de novo ela? E ela começar uma clientela. Sabe? Essas vasilhas vazias, elas podem sim ser filhos. Desculpa tocar nesse assunto. Mas hoje, queridos, está na moda não ter filhos. A nossa bisavó talvez tinha 16 filhos. Os nossos avós talvez tinham 9. Os nossos pais, eu sou de uma geração, apesar da minha mãe só ter tido 4, mas que eles tinham 6, 7, não é? Mas hoje, as pessoas não querem mais ter filho. Ah, não, dá muito trabalho. Prefiro ter um labradorzinho em casa. Prefiro ter um gatinho para chamar de meu. Não tem nenhum problema com isso, gente. Eu gosto de animal. E a Bíblia nos adverte em Provérbios para que fala que o justo tem misericórdia dos seus animais. Mas a gente não pode trocar cada coisa no seu lugar. Então, queridos, pensa nesses amigos, nesses vizinhos que poderiam nos socorrer num momento de emergência. Eu não esqueço da minha irmã, muitos anos atrás, ela já é casada há muito tempo, mas a mamãe e o papai viajaram e ela ficou sozinha no apartamento. E, de madrugada, ela teve uma crise de apêndice. O máximo que ela conseguiu fazer foi ir arrastando, literalmente engatinhando, do quarto dela até a sala, abriu a porta com muita dificuldade e esmurrou a porta do vizinho da frente e pediu socorro. Sabe, tem gente que é arrogante e que acha que nunca vai precisar. E, às vezes, quando você menos espera e imagina, alguém pode te abençoar com uma palavra, com um abraço. Não é verdade? E aí, queridos, olha o que acontece. A Bíblia fala que ela entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Amo esse versículo. Tem muitas músicas em relação a ele. Já vi muitas pregações sobre ele. E lembro muito do Arthur. Essa é a, né, Arthur? É uma marca. Ele fala muito isso aqui na rede. Mateus 6,6. Entra no seu quarto e fecha a porta. Só que aqui ele manda que ela entre com os seus filhos. Tem coisa que você vai resolver dentro de casa. Tem coisa que vocês vão orar, que vocês vão buscar, que vocês vão decidir. E, às vezes, se a gente abre muito para fora, isso dá problema. Sabia que a arca que os sacerdotes levavam, ela andava 1 quilômetro na frente do povo? Tem gente que não pode ver a sua vida, porque ou vai invejar, ou vai criticar, ou vai desvalorizar. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Ele falou, entra para o seu quarto com os seus filhos e fecha a porta. E aí, depois que você viu que o milagre aconteceu, a crise não é de um azeite, a crise é das vasilhas. Não faltou azeite. O azeite só parou porque as vasilhas acabaram. Depois que ela encheu todas as vasilhas de azeite. E tudo que Deus faz é de melhor qualidade. Como quando ele transformou água em vinho. Não era qualquer vinho. Era o melhor vinho. A ponto do mestre Sala lá ficar impactado, procurar um noivo e falar, todo mundo serve o vinho bom no início. A hora que está todo mundo bêbado, ele serve, como é que chama? Coração de boi? O pior. Mas você até agora deixou o melhor vinho para o final. E aí, queridos, quando está tudo transbordando de azeite, sabe o que ela faz? Ela volta no homem de Deus. Tem gente que não volta. Recebeu uma palavra, foi abençoado, recebeu uma oração, mas não volta. Deus me livre, se eu voltar lá e falar que eu estou com esse tanto de azeite, é capaz deles querer um pouquinho. Vai me compartilhar uma necessidade para a igreja. Mas ela voltou ao profeta. E o profeta então fala para ela: agora vende o azeite, paga a sua dívida, e você e seus filhos vivei do resto. Para terminar, eu só queria te dar um exemplo. Na verdade, às vezes é difícil a gente trazer, por mais que eu tentei aqui me esforçar para trazer para os dias de hoje um exemplo onde você pudesse pensar nessa palavra, o que, que seriam essas vasilhas vazias e não poucas. Agora, em outubro, eu e o Túlio estamos indo de novo para a Eslovênia, ele vai ministrar lá e a gente vai depois tirar uns dias passeando e a gente vai. Eu vou realizar um grande sonho, nós vamos na Polônia, vamos lá na Cracóvia, vamos lá em Auschwitz, vamos lá na casa do Schindler. E aí, por causa disso, na fábrica dele, né? A minha cunhada que vai com a gente falou: lê de novo, ouve de novo a lista de Schindler. Alguém aqui já viu esse filme? Assiste. Alguém já? Quem não viu, por favor, assista. É um filme fenomenal, da época da guerra, né, da perseguição aos judeus. E aí, queridos, como eu já estava estudando sobre Eliseu, já estava muito envolvida com esse texto, né, eu fiquei profundamente impactada e eu entendi mais um pouquinho sobre o que eram essas vasilhas vazias e não poucas. O Schindler, ele começou uma fábrica de esmaltados, de panelas, de vasilhas, talvez até a princípio por um interesse econômico, para ser bem sucedido, mas depois ele começou a vender aquelas panelas e começou a comprar judeus. Na verdade, ele empregava esses judeus para livrá-los de serem levados ali para as câmaras de gás. Interessante que depois ele começa a fazer artefatos de guerra. E você vê depoimentos de judeus depois falando assim: o que a gente não entendia, que não dava certo aquelas peças, não fazia, a gente não entregava nada. Mas eles descobriram, depois de muito tempo, que o Schindler comprava no mercado e entregava como se ele tivesse feito aquelas vasilhas, para esconder de que eles, os judeus, não estavam ali trabalhando, produzindo tanto assim. Uma história muito dramática. Tiveram 300 mulheres que elas foram tiradas e levadas para Auschwitz. E quando o Schindler descobriu, ele ficou desesperado, parece que foi alguma coisa por engano. Ele sempre tinha que ficar ali insistindo para segurar aqueles funcionários dele. E aí elas ficaram 2 semanas em Auschwitz. Chegaram a tirar a roupa algumas vezes, passar por inspeção. Mas o Schindler chega depois dessas 2 semanas e consegue resgatar essas 300 mulheres. No final, como o Schindler, quando a guerra acabou, corria risco de ser preso por fazer parte do partido nazista, ele precisou fugir. Na hora da despedida daqueles judeus que ele salvou, eles deram para Schindler um anel de agradecimento, feito com um dente de ouro de um daqueles judeus ajudados por ele. E nesse anel estava escrito: quem salva uma vida, salva o mundo. A cena mais tocante para mim foi essa. E aí, queridos, quando ele recebe esse anel, ele começa a chorar e ele lamenta: eu poderia ter salvo mais judeus. Aos prantos ele disse: eu poderia ter poupado mais vidas. Com meu carro, teria comprado mais 10. Com meu broche de lapela, mais 2. Quem sabe uma? E ele em prantos. E os sobreviventes, então, num abraço silencioso, de respeito e agradecimento, o acalentaram. Eu não sei se você entendeu assim, se é para você assim, mas para mim abriu um leque tão profundo, eu podia ver cada judeu daquele como uma vasilha vazia. 1.200 judeus que ele salvou. que geraram filhos e netos, e agora eles estão na era dos bisnetos. Vasilhas vazias, não poucas. Pessoas que você pode pregar o evangelho, pessoas que você pode influenciar. Domingo passado, eu, Túlio e Matheus fomos no Madeiro. De vez em quando a gente vai lá e eu comi hambúrguer no prato, sem pão, se você quer saber. Às vezes eu como pão também. E aí meu coração começou a bater. Eu conheço quando Deus quer me usar. E eu vi um cara numa mesa, eu falei, ai, meu Deus do céu, levantar no Madeiro e ir lá. Eu não tenho problema com esses negócios, quem me conhece sabe. Mas eu falei, eu vou, né? Aí passou um tempo, quando eu vi que não aguentava mais, eu falei com o Túlio e com o Matheus, eu vou ali entregar uma palavra para aquele cara. Aí fui lá e dei a palavra que Deus estava falando para entregar para ele. Ele me agradeceu, perguntou se podia me dar um abraço. E na hora que a gente foi embora, ele estava numa mesa muito grande, na hora que a gente foi embora, na hora que a gente estava se levantando, ele se levantou correndo do lugar dele. E quando nós passamos pela mesa dele, ele se levantou, me deu outro abraço e agradeceu por aquilo. Não peguei contato, ele não pegou o meu, mas eu espero que tenha sido uma vasilha vazia, onde o Senhor vai encher do seu Espírito Santo. Fica de pé no seu lugar. Quero que você feche os seus olhos e repita: vasilhas vazias, não poucas. Sabe que exemplo, queridos, de mulher. Ela podia se fechar dentro da sua casinha com os seus problemas, com a sua lamúria, com a sua queixa. E ela podia desistir. Mas ela tinha duas vasilhas vazias em casa, que eram os seus filhos. E ela precisava de se derramar sobre eles. Sabe? Deus é pegar algo que você tem, ainda que seja pouco. E à medida que você derrama desse pouco em alguém, a multiplicação vai acontecer. Vasilhas vazias e não poucas. Eu estou aqui de manhã para te dizer, não desista. Não reclame. Não murmure. Posicione. Se posicione como ela. Vai a quem você precisar. Busca oração, busca na palavra, vai estudar a Bíblia, vai orar, vai jejuar. O jejum te faz sensível à voz de Deus. Te faz ouvir a Deus. Esse é um tempo de você orar. Se você não ficava parado, comece a orar. Comece a orar para Deus te mostrar. Às vezes, te chamaram para uma reunião, você falou, ah, estou cansado dessas reuniões, eu sento nelas, nada acontece, nada resolve, não vai para frente. Eu te encorajo, vai mais nessa reunião. Faz mais esse curso. Se habilite. Se prepare, querido. Você não sabe o que vem pela frente. Se prepare. Prepara vasilhas. Muitas vasilhas vazias. Muitas. Vai colocando na sua caixinha de ferramenta. Tem coisas que Deus não precisa de mandar nem falar. Vai se preparando. Uma hora você vai usar. E vai ser uma bênção, e vai ser tremendo, e vai ser poderoso. E você vai alcançar muitas pessoas, você vai influenciar muitas pessoas. Pai, obrigado por essa manhã, Senhor. O Senhor não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Eu sei, Senhor, que algumas pessoas nesse lugar já estão como um pavio fumegante, quase apagando. Mas eu oro que o sopro do Espírito Santo nessa manhã venha despertar cada vida, venha renovar, em nome de Jesus, para que possa ir atrás de vasilhas vazias, não poucas. E eu sei que o fruto do penoso trabalho de Jesus será recompensado. Pai, abençoa cada família aqui representada. Na verdade, eu sei que por si, cada família já é uma oportunidade. Cada vasilha, cada família aqui tem azeite para derramar em outras vidas, em outras pessoas. E eu oro por isso, Senhor. Que todos eles sejam cheios de azeite, ricos de azeite. Que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, sobre a sua casa. Que a sua dispensa seja abastecida. Os seus celeiros sejam enriquecidos e inundados. Em nome de Jesus. Vai! Pede aos seus vizinhos e amigos vasilhas vazias, não poucas. Entra na sua casa e fecha a sua porta. E um milagre vai acontecer. Amém? Dá um aplauso ao Senhor.